Olha só, a gente voltou. Quem tá falando aqui com vocês é o Edu.
Eu sou a Mar.
E eu sou o Nini.
Olha só, tem Nini dessa vez.
Nini aqui aparecendo, finalmente.
Finalmente.
Não vai dar as caras, mas vai dar as vozes.
Vai dar a voz, aveludada.
Tarcísio, mais conhecido como Nini, aliás, né? Porque tem gente que não nem sabe quem eu sou.
Sabe, sim. É que nunca viu um e-mail. Quem nunca recebeu um e-mail de resposta do contato, quem nunca viu uma publicação no Facebook, esse é o rapaz por trás de tudo isso.
Exato. Ah.
Bom, a gente tá de volta com o nosso Dublin Cast. Pra quem acompanhava o Dublin, né, sei lá, anos, 2013, 2012, não sei, muito tempo atrás, sabe que a gente fazia podcast, a gente tentou seguir uma carreira de podcasters aí por um tempo, mas não deu muito certo, porque a gente resolveu focar em vídeo, o vídeo virou, né, the next big thing, e a gente começou a fazer vídeos no YouTube, o pessoal acompanha a gente no canal do YouTube. Qual que é o canal do YouTube mesmo?
E Dublin TV.
É isso aí. E aí a gente falou, putz, a gente ouve tanto podcast, a gente ouve tanto audiobook, aliás, eu falo só de audiobook toda hora. Falei, por que não voltar a fazer áudio, né?
Sim, e gravar. Estamos de volta.
Estamos de volta nossa radinho aqui, na radinho,
né?
W.
Uma das nossas resoluções de ano novo, voltar aos podcasts, né?
Vamos Exatamente.
Ver. Aquela companhia matinal pra todo mundo.
Isso.
A companhia
na
da caminhada.
Na sua ida pro trabalho.
Aliás, vocês ouvem podcasts, né? Como que vocês ouvem podcasts?
Eu ouço... Como assim, como eu ouço?
Acordando, você liga o podcast, deixa enquanto toma banho, você vai correr e põe podcast, você vai dirigir, como é que é?
Bom, o meu jeito favorito de ouvir podcasts é ou na estrada, porque é ótimo pra você não dormir enquanto você tá dirigindo aquela viagem longa, ou então quando eu saio fazer uma caminhada, assim, aí eu já baixo tudo, e aí geralmente eu gosto de fazer, tipo, sei lá, se o podcast dura uma hora e meia, esse é o tempo do meu exercício, entendeu? Então é ótimo pra isso.
Ah, isso é bom, hein?
Legal,
porque eu fico triste, porque eu ouço no carro muito e no transporte, assim, né, no ônibus e tal, e aí quando eu chego no lugar, tem que parar, então tem que parar no meio da conversa.
Ai,
é
não,
triste.
Isso é triste.
Não, é muito triste.
É mais legal ouvir de uma vez, mas eu geralmente tenho que parar também, porque eu costumo ouvir quando eu tô indo pro trabalho, então geralmente eu tenho que ouvir em várias doses, assim, tipo, eu começo hoje e vou terminar daqui uma semana, porque eu vou ter que ouvir pedacinhos de meia hora ou de 15 minutos.
É, então, e aí quando tem uma coisa muito tensa, eu fico esperando na frente do elevador, assim, pra terminar de ouvir, e aí eu paro depois.
Mas eu ouvi um podcast de histórias, então eram várias histórias dentro do podcast, e aí, tipo, se eu tava chegando da caminhada, assim, e tava terminando uma história, eu ficava lá sentadinho esperando terminar a história pra poder fazer o resto das coisas. E depois dá pra continuar de onde parou, né?
Fica dando volta no quarteirão.
Mas sempre tem esse negocinho de esperar assim, ah, tá acabando, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho.
Uhum. É verdade.
Dá mais um voltinho, faz mais um alongamentozinho antes de voltar. Muito bom. Bom, seguinte então, como a gente tá voltando, né, e é começo de ano, é hora de repensar, de rever, de rer tudo, né? A gente pensou, por que não falar da nossa retrospectiva 2018 e algumas coisinhas pra 2019, né? Porque 2018 foi um ano que, pelo amor de Deus, hein?
Nossa senhora, que ano! E 2019 vai ser simplesmente sensacional.
Oremos pra que sim.
Todo mundo na expectativa, né? Primeiras coisas, então, o que, que rolou no E-Dublin em 2018? Porque a gente fez uma retrospectiva lá no Instagram, quem não viu, tá lá no destaque, né?
Verdade.
Aquela retrospectiva, Mar, quanto tempo a gente ficou fazendo aquele negócio?
Nossa, umas 5 horas, pelo menos.
Foi tempo, mas demorou, assim, porque a gente começou a lembrar, nossa, a gente fez isso, a gente fez aquilo. E foi absurdo, né? Foi muita coisa. Acho que uma das coisas que... Aliás, Marco pode falar mais. Foram das viagens que a gente fez. Foi muita viagem, né?
Foi muita viagem. Você contou esses dias? Quantas foram?
Acho que foram 16 viagens no total.
16 entre nós
viagens
dois.
Em um ano, né?
Foi. Muita viagem mesmo.
É mais de uma por mês.
É mais de uma por mês. É verdade. Mas é, foi muita viagem. Inclusive, muita viagem curta também, né? A gente fez bastante viagem pra subviagens, queridíssimos. Então, a gente fez bastante vídeo que todos vão sair, inclusive agora em 2019, né? Então, tem muita coisa vindo por aí ainda das nossas viagens que a gente
Sim.
já fez, né?
Verdade. Teve viagem que a gente fez que a gente tinha coisa pra trabalhar, tinha conferências, eventos, enfim, foi muita viagem. Teve também a nossa viagem pro Brasil, por quê? Pro XP.
Sim!
Verdade, né? Aliás, XP foi um ápice, né? Foi uma das coisas mais incríveis de 2018.
Foi mesmo, foi incrível e daqui a pouco tem mais um, né?
Daqui a pouco tem mais um. Em março agora já.
Uhum, 16 de março. Tá chegando.
Olha, você já comprou seu ingresso, mano?
já garanti meu ingresso, já.
Nini, você comprou ingresso?
Como é que faz pra comprar ingresso?
Boa.
Vocês, como é que faz, Nini? Conta pra gente.
Ah, então, eu queria saber. Não, mas eu sei, na verdade. É só você acessar www.e-dublin.com.br/xp saber. Lá vai ter todas as informações, tudo que vai acontecer no dia, quem vai palestrar, inclusive um botãozinho lá, ingressos, gigante. Só você clicar lá, pode comprar quantos ingressos você quiser, não tem limite.
Muito, pode levar limite, família, né? Os amigos, todo mundo.
Acho que dá pra comprar até 1000, assim. Depois de 1000 não dá mais.
É verdade, aí já lota a casa.
Então não esquece, edublin.com.br/xp, você já garante seu ingresso. Inclusive tem venda de jaquetas, aliás, já deve ter acabado a venda de jaquetas. A gente espera que, inclusive, tenha ingressos até essa hora, né, quando for pro ar esse podcast.
É, se eu fosse você, eu entrava agora torcendo pra ainda ter ingresso.
A gente também fez a nossa primeira edição do Edublin Pro, que foi o evento pra profissionais, né?
A primeira e a segunda, olha que ano.
Olha só, duas edições, evento que é pra profissionais que a gente faz aqui em Dublin, na verdade. A gente vai fazer a versão dentro do XP em São Paulo, mas a gente começou aqui em Dublin, que é pra galera que tá aqui, tá procurando emprego na área, quer aprender mais, quer ter uma revisão de currículo feita por profissionais, quer entender mais o mercado de trabalho. E a gente também faz simulação de entrevista, faz momento que a pessoa tem individualmente com cada recrutador pra entender realmente, tirar dúvidas. Então vale muito a pena, o pessoal gostou muito, tanto que a primeira versão esgotou, eu com um monte de gente de fora, a segunda versão também esgotou, e a gente vai fazer mais e mais esse ano, prepara que vai ter mais um monte de Dublin Pro.
Sim, e o Dublin Pro, na verdade, também o 2, foi um super highlight do meu ano, pessoalmente, porque foi quando eu dei minha primeira palestra como Life Coach, então assim,
pra mim
é tipo, muito marcante mesmo, no mês do meu aniversário.
Foi, olha aí, fez todo
com o Nini aqui.
Sim.
Nini também tava em Dublin, é verdade.
Assisti a palestra da Mala, tinha que estar lá pra ver a primeira palestra.
Sim, não podia perder. Porque pra quem não sabe, o Nini é meu irmão.
Meu Deus.
Pra quem não...
Pros desavisados.
Chocados, né? Tem gente que não sabe. Até ver a foto de vocês.
É, aí todo mundo sabe.
É, mas acontece muito isso. Às vezes você fala assim, você é irmão da Má? Eu falo, sou. Nossa, vocês parecem muito, não sei o que lá. Mas assim, até a pessoa ou confirmar, tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, ninguém tem certeza de nada, mas aí depois já. O mais absurdo, assim, foi um dia que pediram pra tirar foto só porque era irmão da Má.
Você se sentiu um celebrity, Nini? Um...
Não.
Um blogueirinho?
Não é pra mim, por isso que eu tô aqui. Cia. Oculto.
A Cia. Super Cia.
Aliás, se Nini colocar uma peruca azul, fica igual a você.
Fica igual a Cia.
Sabe o que mais aconteceu? O que a gente lançou no modo aí pra versão pros celulares, pessoal de Android, de iOS? O que a gente lançou?
A gente lançou o eDublin App.
O que é o eDublin App? É o app do eDublin?
Isso, é porque é tipo eDublin XP, eDublin Pro, eDublin App.
Ah, olha aí, o aplicativo do eDublin, o que você faz no aplicativo do eDublin, Mark? O que eu faço se eu entrar lá?
Você pode encontrar pessoas que estão vindo pra Irlanda na mesma data que você. Pode fazer amigos, achar gente pra dividir casa, pode mandar mensagem, fazer uma paquera.
É verdade, porque dá pra dar swipe assim. Fica dando like nas pessoas.
Queridíssimo.
É uma atualização aí. Uma atualização a se pensar, ó. Imagina. Já reúne tudo num lugar só.
Não é?
Swipe left, swipe right.
Você já encontra o seu flatmate que pode ser, quem sabe, o seu futuro.
Né? No nosso caso foi, né? É. Então por que não?
Começou com flatmate.
Mas imagina se fosse assim no app.
Sem o app, hein? Imagina
sem
com o app.
Imagina com o app.
Você arrasta pro lado se você topa morar com essa pessoa. Aí depois ele vê as pessoas que topariam morar juntas, assim.
É.
Deu match, né?
É, deu
Olha
match.
Olha aí.
Tá. Baseado, tipo, nos gostos, quão asseado você é.
Ai, meu Deus, né?
É verdade, hein?
Gostei dessa atualização, gostei dessa ideia.
Atualizações chegando pro app, pessoal, preparem. Mas quem não baixou ainda, app.edublin.com.br, você pode baixar de graça. Tem pra versão de Android e iOS, não tem pra Windows Phone, graças a Deus, não terá. O que mais que rolou, Mar?
Também rolou em 2018 a terceira temporada da websérie It's Time to Travel, em Galway. Foi lindo. Linda, com a Karina, queridíssima. Não podia ter sido pessoa melhor. Ela representou super bem o Brasil. Ensinou muita coisa pra gente. Foi lindo, lindo, lindo de ver e de acompanhar. E foi incrível conhecer ela pessoalmente também, porque ela é uma pessoa incrível.
Foi muito bom mesmo.
Conta pra gente, Nini, o que você achou da websérie.
Achei maravilhosa. A Karina, eu acho que essa pegada dela... Como posso falar? Social, assim, sabe? Eu acho que isso foi um diferencial, assim, porque ela já trabalhava com isso no Brasil, então deu pra gente ver um pouquinho na Irlanda também, que é uma coisa que a gente não para pra pesquisar, assim, quando a gente vai pesquisar sobre o país, sobre intercâmbio, né? Então acho que foi legal ver um outro lado cultural, foi bem legal.
Sim, deu pra aprender muito com ela.
É, eu achei bem legal que teve esse aspecto social dela, teve um aspecto, pra mim, que quebrou vários paradigmas da galera que vem pra Irlanda, que ela não bebe.
Uhum.
Ela não bebe bebida alcoólica, bebe água. Mas E ela veio e conseguiu curtir muito e de formas muito diferentes, que a gente achou muito legal, porque tirou todo aquele estereótipo de você falar, vamos no pub, vamos não sei o que, vamos sair pra beber. Foi totalmente diferente.
E ela foi em vários pubs, mas não necessariamente não, ela precisa encher a cara, né?
Exatamente, precisa ir beber, exatamente. E isso é muito legal, porque as pessoas se preocupam assim, ah, mas e se eu não bebo? E assim, dá pra você ter uma vida e curtir, você fazer as coisas igual todo mundo, você consegue se interagir, não é porque você não bebe que você não vai socializar. E foi muito legal esse lado assim também da websérie. Beleza, muita coisa rolou no Dublin. Quem quiser ver toda a retrospectiva, vai lá no Instagram, tem um highlight lá, tá em destaque.
@e_Dublin.
Isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, seguinte, a gente falou de Dublin, mas rolou um monte de coisa no mundo. A gente não vai ficar aqui massacrando o que aconteceu no mundo, mas acho que algumas coisas que foram muito importantes, que afetaram, seja positivamente ou negativamente, aí vai da opinião de cada um. O intercâmbio afetou esse mundo de quem pensa em sair do país ou pensa em, sabe, mudar de vida. Foi uma das coisas principais, foram as eleições, né? As eleições rolaram no Brasil. E com isso, gerou muita incerteza. E quando gera muita incerteza no mercado, algumas coisas acontecem como consequência. Uma delas foi o euro disparar.
Nossa.
Ficou absolutamente alto, né? E como é que tava... Bom, a gente não tava no Brasil, a gente não sabe, mas como é que tava aí, Nini? Tipo, a galera tava pensando em sair mais, a galera ficou preferindo esperar, tava difícil pra quem pensa em comprar em euro, que eu lembro que foi a época que você tava começando a pensar em vir pra cá, como é que foi pra você guardar euro e tal, como é que foi isso?
Foi, era uma incerteza sempre, assim, todo dia quando você olhava, tava diferente o valor, tanto que quando eu fui comprar, deu, sei lá, mais de 30 centavos de diferença no valor do euro, que faz uma... Pra mim, eu ia comprar só um pouquinho, imagina quem vai comprar os 3 mil euros, sabe? Então, com certeza, era uma coisa que fazia as pessoas ficarem, tipo, ah, será que eu espero mais pra ir, sabe? Postergo a viagem, espero o ano que vem pra ver o que vai acontecendo na economia. Tinha esse clima no ar, assim, sabe? Tanto, tipo, jornal, tava sempre oscilando, bolsa, mas eu imagino que isso tenha influenciado bastante nesse negócio da decisão de quando ir.
Sim.
Aqui. Vamos ver agora em 2019, né? Como
vai ser. Não, e com certeza, e acho que uma das coisas também relacionadas, assim, de novo, com essas incertezas, é a pessoa que às vezes estava pensando em fazer um intercâmbio, ela segurar um pouco e falar, não, vou esperar, ano que vem eu vejo. E a gente percebeu isso porque muita gente perguntava muita coisa e tal, mas não as agências que são parceiras nossas, né? Falavam, meu, a galera não tá fechando, a galera tá esperando e não sabe o que vai acontecer, tá muito incerta, não sabe quem vai ganhar ou não a eleição, se isso vai afetar ou não a situação delas no Brasil. Muita gente que tava, de novo, né, essa questão de incerteza, esperando assim, vamos ver, ano que vem eu vejo o que eu faço. E aí a gente que tava até decidida resolveu esperar. Então, realmente, assim, mudou, afetou a gente indiretamente, talvez porque a gente não tá aí, mas afetou essa questão de a galera ficar esperando, ficar pôr o pé no freio, né? Falar, vamos ver o que vai acontecer. É o famoso wait and see. É. Esperar e ver. Mas foi uma, acho que foi um dos marcos aí de 2018, foram as eleições, né? A maneira com que a gente recebeu as notícias aqui é bem diferente de quem tá aí no Brasil. A gente sabe disso, então, de novo, não vamos entrar no aspecto da eleição em si, de quem ganhou, quem não ganhou, e por que ganhou, por que não ganhou, se merece, não merece. E sim da relação de, assim, afetou o euro, afetou incertezas, afetou vendas pra quem é cliente nosso, por exemplo. Então, foi realmente o impacto que fez. Então, as pessoas que acham que não faz impacto no mundo, faz sim impacto. Muda muitas coisas aqui pra gente também.
Sim. E agora vamos ver, né? Como que vai ficar agora no começo do ano.
Wait and see. Bom, do lado de cá, rolou o referendo do aborto na Irlanda.
Foi grande.
Que foi também uma notícia super, né? Que pra galera daqui, pra quem não tem contexto, né? O Nini pode contar mais pra gente, que o Nini, ele é o expert da Irlanda aqui. Mas a Irlanda, ela é um país mega conservador, que vem de um histórico muito forte no catolicismo. Então, várias coisas que parecem normais pra gente, tipo, venda de camisinhas.
União entre duas pessoas do mesmo sexo.
É, várias coisas são novas aqui, sabe? São coisas que começaram a acontecer nos últimos, na última década, sabe? Últimos 15, 20 anos no máximo. Então, tem muita coisa. A questão de você ir pra escola só com mulheres ou só com homens. Só garotos, só garotas, né? Só meninos e meninas. Esse monte de... Tem muita coisa que ainda é muito, assim, ainda é visto com muita barreira aqui. E aí, o referendo do aborto foi uma dessas questões, porque levantou também, né, a galera que é mais conservadora e como é que foi isso. E, na verdade, foi aprovado, né, com 66% dos votos em aprovação. Então, na verdade, foi também uma notícia, Nini. O que você tem algum comentário aí, você, com seu contexto, sua expertise da Irlanda?
Eu acho que é interessante isso porque, pelo conservadorismo mesmo, porque a Irlanda, esse negócio que você estava contando agora de tudo ser proibido, sabe, tudo ser controlado, tanto a questão de a acesso a contraceptivo, sabe? Para as mulheres poderem tomar anticoncepcional. Tudo isso na década de 90 ainda era um tabu, sabe? E era complexo lá. Então, tudo isso que está acontecendo nos últimos anos agora, eu acho que é uma revolução histórica, assim, no país, sabe? Porque, imagina, tipo, há 10 anos atrás era outra história, sabe? E hoje, enfim, vamos ver daqui 10 anos. Mas acho que essa questão específica do aborto é uma coisa que está aparecendo muito nos outros países da Europa também, sabe? Então, tipo, se você for ver, tem todo ano quase um país da Europa tá fazendo seu referendo, então acho que isso é uma coisa que tá mudando ali. Eu não sei como chama a palavra exatamente, tipo, eu ia falar liberalismo, mas aí vai que não é, né?
E por falar, bom, tirando a questão do aborto em si, mas essa coisa de conservadorismo aqui na Irlanda, vocês acham que isso é influência dos imigrantes?
De tá abrindo mais? Talvez seja, é difícil dizer, né, assim, mas eu acho que pode sim ter uma influência, porque se a gente parar pra pensar nos últimos, desde que isso começou a acontecer aí nos últimos 10 anos, realmente as pessoas de fora começaram a vir pra cá. E sim, acho que a partir do momento que você fica aberto pra novas culturas, que você se abre mais pra enxergar outros pontos de vista e tudo mais, talvez você acabe se abrindo pra vários tipos de coisas. Talvez você acabe repensando coisas que antes talvez fossem muito, sabe, deep-seated, assim, fossem muito, sabe, enraizadas no subconsciente da nação, mas que comecem a mudar quando você traz ideias de fora que são diferentes daquelas ideias enraizadas. Então, eu acho que pode sim ter tido uma influência. Não sou nenhuma expert, né, pra dizer, mas acho que é um ponto interessante e acho que pode ser que tenha contribuído sim pra mudar um pouquinho o jeito deles pensarem e, enfim, abrirem mais a mente e tudo mais.
Eu acho que essa questão dos imigrantes aí entrando no país, não necessariamente eles influenciam no voto, digamos assim, mas na abertura cultural mesmo. Não sei se antes a população mais velha dominava mais e agora as pessoas mais jovens estão com uma influência maior, sabe, indo votar. Talvez isso também tenha a sua influência, sabe, porque tem umas leis que existiam na Irlanda. Esse ano também teve um outro referendo que foi o da blasfêmia, o referendo da blasfêmia. Era um crime você cometer fazer uma blasfêmia na Irlanda. Isso, quando você para pra pensar, é uma lei muito retrógrada, uma coisa antiga, assim, sabe, que tava até hoje. Então, isso mostra esse conservadorismo, né?
É verdade. Uma das coisas que você falou mesmo, não sei se afeta diretamente votação, porque você tem que ser um cidadão, você tem que ir pra poder votar, então, assim, a minoria dos imigrantes seriam elegíveis a votar, né? Então, não acho que é direto esse impacto. Talvez o impacto é muito mais o que vocês falaram, nessa abertura cultural, abertura de mente, você pensar muito mais em como que você lida, né? Como que você aceita as coisas, as diferenças que antes não eram vistas como erradas, hoje são vistas como apenas diferenças, apenas orientações e mudanças. E aborto, por exemplo, foi um tema, mas blasfêmia é outro tema, e foram vários temas que hoje estão sendo rediscutidos, relevantados, né?
Uhum.
E isso é interessante, isso é legal porque mostra que eles estão abertos a discutir os temas, não é uma coisa que é assim e vai ser assim, sabe?
Uhum, exato. E assim, tem várias dessas coisas que têm mudado, né? Por exemplo, alguns anos atrás aí a legalização da união estável entre pessoas do mesmo sexo, a questão do aborto, que pra mim são questões de escolha pessoal, sabe? Então, assim, o fato deles abrirem isso pra que as pessoas possam decidir o que elas querem, pra mim faz todo sentido do mundo. Pra mim é, tipo, simplesmente o óbvio, que, né? Mas, enfim, fico feliz deles estarem mais abertos e estarem dando mais liberdade pras pessoas mesmo, né? Acho que isso mostra que eles estão mudando um pouquinho realmente esse jeito mais conservador de pensar e estão pensando de maneira mais aberta.
O que vocês acham, leitores? Leitores não, né? Que agora ouvintes. Tô me sentindo um radialista aqui. O que vocês acham? Teve influência ou não teve dos imigrantes nessas mudanças, nessas aceitações, né? Relevantamento de algumas discussões que antes eram tabus aqui na Irlanda. Vamos lá, o que mais que rolou no mundo / na Irlanda? Aqui a gente teve a visita do Papa, mano. Aliás...
Olha lá, por falar em blasfêmia...
O que aconteceu?
Não, é porque blasfêmia...
Meu Deus do céu. Não, blasfêmia é você falar, tipo, Deus me livre, sabe?
Isso aí não é blasfêmia?
Pague. Você tá usando um nome de Deus ou um nome sagrado em vão.
Já ia ser presa, já.
Olha aí.
Já tá ferrada. Sorte que já mudou, ufa.
Olha só, você vê, né?
Mas sim, Papa querido veio aqui pra Irlanda. A gente não tava aqui, né?
Teve gente que fez protesto, né? Porque levantou protesto, acho que em relação à Igreja Católica, não ao Papa em si. Esse Papa aí, ele é bem querido mesmo. O pessoal gosta dele.
O argentino.
Como é que ele chama mesmo?
Francisco.
João Paulo?
Francisco, Edu tá no Papa lá de 20 anos atrás.
Papa Francisco, Chico. E muitos amigos nossos foram lá, né?
Foram, vários amigos nossos foram lá. A gente não tava na Irlanda no final de semana, a gente tava acho que em Madrid ou alguma coisa assim.
Ele desfilou na rua, no Papa Móvel, uma coisinha assim, não teve? Um negócio assim?
Ele fez pop crawl,
Ó a blasfêmia. preso. Estamos todos absolvidos graças à nova lei, ao novo referendo.
Eu sei que ele fez uma missa gigante no Phoenix Park.
Ah, céu aberto. Choveu?
Acho que não.
Acho que não.
Mas parece que
era verão.
Outro. É, né?
Uhum.
Verdade, mas ele deu rolezinho no Papa Móvel dele.
Foi.
Que tá mal moderno agora o Papa Móvel.
Deu, né? Cenoura pros Deers.
Deu cenoura pros Deers. Não tomou Guinness?
Não.
Porque o Barack Obama, quando ele veio pra cá, ele tomou Guinness.
Ah, mas o Barack pode.
Pode, não.
O Papa só pode tomar vinho.
Outro patamar.
Ele tomou vinho do Tesco.
Ai, nossa.
Pegou do Reduced to Clear, falou, é esse aqui, velho.
Tadinho, tão querido.
Tomou.
A gente ia ser super preso por causa da blasfêmia.
Super. Sorte que a gente tá fazendo esse podcast agora e não um ano atrás.
E que eles não entendem em português.
Exato. Não, mas só pra deixar claro, todo o respeito do mundo ao Papa.
Claro,
Papa querido.
Um salve pra galera.
A gente
do Papa.
Tá brincando.
O que mais teve aqui, Mata? Teve o casamento real.
Que não foi aqui.
Que não foi aqui.
Né? Mas inclusive eu fui no casamento real, fui convidada, tá? O Harry e a Meghan, querido, eles me
mandaram
convidaram.
Um e-mail pra você, tipo,
mandaram rola, uma carta, mandaram um WhatsApp, né? Não manda e-mail, não. Manda carta mesmo, pessoal. É old school. Não só o Harry e a Meghan convidaram eu e a Carol, mas as Subviagens querida, queridíssimas, aliás, elas convidaram a gente pra ir lá fazer a cobertura do casamento real. Tem vídeo lá no WTV, inclusive no YouTube. E foi muito legal. Na verdade, pra mim, foi super diferente, porque eu... Bom, óbvio que no Brasil a gente não tem família real, né? Pelo menos há uns boas séculos aí. Eu não fazia ideia de como que era. Eu achei que, tipo, beleza, eu ia chegar lá e ia dar mais ou menos pra eu ficar na frente e fazer uma boa filmagem e
você
tudo mais.
Você imaginou que ia ter muita gente ou não?
Eu imaginei que ia ter bastante gente, só que eu não imaginei que ia ter tanta gente. Tipo, foi muito chocante,
não
assim.
Não foi em Londres, né? Foi no interiorzinho.
Não, não. Foi em Windsor, que é onde fica o castelo mesmo. Então, assim, a gente foi, chegou, tipo, na noite anterior e a gente falou, bom, vamos pra lá, tipo, umas 6 horas da manhã, porque vai ser super de boa, chegar lá umas 6, 7 horas da manhã, tipo, vai estar susto, assim, as pessoas, né, vão conseguir um lugar bom.
Claro.
Meu, a gente chegou lá, era
até porque show de rock aqui que você vai, você chega essa hora, tá susto.
Tá de boa, você chega 2 horas antes do show, você fica lá na frente.
É.
Mas, gente, juro, assim, quando eu cheguei lá, era um mar de gente e eu falei, menine... Falei pra minha amiga Carol, falei, amiga, a gente tá ferrada, a gente não vai conseguir um lugar aqui. Porque assim, era um mar de gente. As pessoas tinham chegado lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, famílias inteiras acampando com aquelas caixas térmicas, sabe? Com bebida e comida e fazendo festa e fazendo piquenique na grama. Todo mundo esperando a hora que eles dois fossem passar por ali.
Caraca.
E vários telões espalhados, assim, as pessoas todas numa super comoção, cantando junto as músicas. Foi muito legal, na verdade, porque era um clima de festa, como se todo mundo estivesse fazendo parte daquele momento. Então foi super bonito. Eu fiquei impressionada positivamente, porque achei bem diferente e divertido. A gente conheceu umas senhorinhas super queridas que deixaram a gente ficar lá na frente com elas e a gente conseguiu filmar e fazer imagens bem legais de pertinho da carruagem que eles passaram. E foi muito legal mesmo, assim, uma experiência bem diferente que eu nunca
e
imaginei.
Tava quente, né? Tava calor.
Tava tão calor. Isso foi uma coisa, porque, tipo, você morria de sede, só que se você fosse fazer xixi, você perdia o seu lugar. Entendeu? Então, assim, era um deus da arara. Tipo carnaval, assim.
E os looks?
Olha, carnaval real.
Os chapéus.
Os looks, os chapéus, tipo, eram um desfile, assim, à parte, um show à parte. Se você procurar no Google as fedoras do casamento real, você vai ver cada foto, assim, lindas e absurdas. Achei super querido que os amigos da Meghan, que são os atores do Suits, estavam lá.
Mentira.
Foi, estavam todos lá. Super queridos, foram lá.
Aí eles fazem aquele típico, né, pega o envelope, joga na mesa, fala, se vira agora, seu babaca. Aí, tipo...
bem Suits.
Suits total.
Mas foi bem legal.
Não chama fedora o chapéu, acho.
Não, chama Fascinator. Se vocês quiserem ver fotos no Google, vocês colocam Fascinator Royal Wedding. Vocês vão ver cada chapéuzinho mais diferente, rico, luxuoso que o outro. É muito legal.
Ah, eu tô vendo aqui. É um chapéuzinho com uma teiazinha, alguns...
Tem uns com flor. Tem uns que são umas obras de arte mesmo.
Nossa,
tipo, custa
senhora.
Caríssimo.
Que absurdo.
Uhum.
Interessante isso aqui, hein? E você usaria isso aqui na Irlanda, não?
Bom, eu usei. Eu comprei um pra ir no Royal Wedding.
Não, mas eu usaria aqui pro dia a dia, assim, pra ir pro rolê.
Ninguém usa pro dia a dia. É um acessório de luxo, quando você vem em eventos.
Ah, igual luva que vai até o cotovelo
assim. Exato.
Que chique, né?
Chique.
Porque luva normal usa, né?
Eu comprei um azul marinho, ficou lindo no meu cabelo.
Olha só, hein? Pô, muito bom. Casamento real, tem vídeo. A gente vai colocar o link aqui na descrição desse áudio. Pra você acesse. Muito bem, muito bem. Falamos de Dublin, falamos de mundo. Vamos falar um pouco da gente.
Do nosso mundo.
Do nosso mundo. Na verdade, vamos pegar uma coisa só cada um que foi marcante pra vocês de 2018, tá?
Tá.
Alguma mudança, seja pessoal, enquanto você, né, no lado pessoal, ou uma coisa profissional do seu lado também. Então, se tiver alguma coisa que vocês querem levantar, essa é a hora. O que, que foi pra você, Má, sua mudança de 2018? Má 2018.
Má 2018 foi um ano bem importante, porque foi quando eu finalmente decidi o que eu quero fazer da minha vida.
Olha.
Aos 34 anos de idade, né? Aos 45 seja, não, do segundo tempo.
Não tem idade pra limite.
Não tem idade pra você resolver mudar de carreira e mudar de vida. Então, esse ano foi o ano que eu entendi o que eu queria pra mim. E foi um ano de muito autoconhecimento, muita autorreflexão, muito amor próprio. E esse ano foi quando eu decidi que eu queria ser uma life coach e terapeuta holística. Então, eu fiz meu curso de life coaching, que foi maravilhoso. Nossa, assim, sensacional mesmo. Life changing. Mudou minha vida.
Aliás, vai ter que ter um podcast só disso.
Vai ter que ter no futuro.
Vida de life coach.
Sim, senhor. E também fiz meus dois cursos de reiki, fiz um curso de barras de acesso. Então, também foi esse ano aí que eu comecei a entender que não queria só fazer life coaching simplesmente, né? Por si só. Mas que queria juntar isso com outras coisas que eu achava que poderiam ajudar as pessoas, né? E foi aí que eu descobri, enfim, o reiki, as barras. E ainda tem muito mais coisas pra fazer que eu quero adicionar e agregar à minha prática de life coaching. Então, foi um ano de muito estudo, muito conhecimento, autoconhecimento. Foi um ano lindo pra mim. E agora, 2019, é começar por tudo em prática e estudar mais e mais e mais e mais pra poder, quando fizer 35, já tá fazendo isso full time, se possível.
Quem quiser ver que a Mar contando mais essa vida de life coach, da vida de terapeuta holística, com dicas e tal, põe os comentários, comenta aqui embaixo dessa distribuição que a gente não sabe como vai ser ainda, se for no Spotify, não tem o que fazer, né? Mas manda um e-mail pra gente no edublincast@edublin.com.br falando, quero ver a Mar falando dicas de life coach, quero podcast só com a Mar, fazendo essa vida de terapeuta holística, quero sessões
hashtag
gravadas.
Mar alinha meus chakras.
Alinha meu chakra, hashtag alinha meu chakra. Muito bom. Nini, qual que foi o seu marco 2018 aí?
Meu marco pra mim foi a minha viagem na Irlanda, gente.
Aliás, quantas vezes você já veio pra cá, Nini?
Quantas vezes eu fui pra Irlanda? Uma em 2013, uma em 2014, uma em 2015, uma em 2016 e uma em 2018. Cinco vezes.
Cinco vezes.
Eu já é um penta viajante.
O que que foi tão especial nessa vez?
Teve muitas coisas muito especiais, na verdade. Eu acho que eu botaria em highlight o reiki. Eu acho que foi uma coisa que foi importante, assim, pra mim, sabe? Psicologicamente, digamos. Uma terapiazinha, assim. Mas, no geral, a viagem mesmo. Tem gente que uma vez perguntaram pra mim, assim, ah, mas você vai sempre lá, sabe? Tipo, o que que é legal, assim? Mas, pra mim, tudo é interessante, assim, sabe? Tipo, saiu da porta de casa, já começou a aventura. Então, tipo, falar outra língua. Vocês, por exemplo, vocês estão aí há anos, né? Então, pra vocês é o dia a dia. Pra mim é uma coisa louca, assim, pegar um ônibus, sabe? 215, dar uma moedinha, assim. Tudo isso é uma aventura e é muito legal, assim, essa vivência, sabe, de outra cultura. Eu acho que é um mini, são vários mini intercâmbios, assim, que eu faço, sabe? Juntando tudo, acho que dava um ano.
Então, foi muito legal que quando o Nini tava aqui, é o que ele tava falando, a gente já tá aqui há muitos anos, então tem coisas que a gente nem percebe mais, né? Mas assim, a gente ia no mercado junto fazer compra, e aí o Nini queria ler os rótulos das embalagens, queria ver o nome das coisas, sabe? Ia no parque, um velhinho vinha conversar com a gente em inglês, ou a gente tava andando no centro, ele ouvia uma língua diferente, ele falava, nossa, que língua é essa que as pessoas estão falando? Então assim, essa curiosidade ainda de ver as coisas novas, de reparar nessas coisas diferentes que não são parte do dia a dia dele no Brasil e que estão sendo parte do dia a dia dele aqui. Então, pra mim também foi muito legal ter o Nini aqui, porque também me trouxe mais awareness. Como chama isso?
Mais de descoberta?
Não, mas como chama awareness?
Percepção.
Nini?
Tô pensando também. Você ficou mais atenta, talvez?
É, isso. Eu fiquei mais atenta a essas coisas que, às vezes, eu já take for granted, assim. Eu já nem reparo mais, porque já é tão parte do meu dia a dia. Mas que é muito legal.
Você tem que falar o que é take for granted também.
Ah, me deixou mais consciente das coisas, era essa a palavra.
Isso,
então, take for granted é quando você já, uma coisa já é tão normal pra você que você para de dar valor, sabe? Uma coisa que às vezes é muito valiosa, tipo o sol, por exemplo. No Brasil tem todo dia. A gente take for granted.
O frio, os brasileiros não take for granted.
É, exato. Mas aqui na Irlanda, quando faz um dia de sol, a gente celebra todo mundo. Então,
Eu tipo vou levantar coisa. Um outro ponto aqui dessa vinda do Nini, que é o seguinte, a gente fica preocupado, às vezes, não a gente só quando a pessoa vem uma visita nossa, né? Vem alguém pra cá, vem alguém visitar, ou você vai visitar um país novo, uma cidade nova. Mas acho que é comum, é um senso comum, digamos assim, você querer fazer coisas de turismo, né? E quando eu falo coisas de turismo, não é só simplesmente simplesmente fazer atividades de, assim, vou naquela atração, tipo, vem pra cá, tem que ir na fábrica da Guinness, tem que não sei o quê. Não é só isso. Eu acho que a questão turismo aqui é, assim, você se sente na função de, assim, ah, vamos, por exemplo, o Nini tava aqui, tipo, vamos levar ele pra jantar em um lugar diferente, vamos levar ele pra comer em tal lugar, vamos levar ele pra fazer tal coisa. E a gente se sentia mal, às vezes, de falar, putz, hoje a gente ficou trabalhando, não deu pra fazer nada. Só que acho que é um pouco do que você falou, às vezes a coisa do dia a dia já é uma experiência que você não teria.
Exatamente.
Se você estivesse viajando aqui como turista, sabe?
Exatamente. Então, pra mim, ir no mercado era uma atração turística. E no parque tem, aliás, duas observações que eu ia fazer, aliás, dessa minha viagem. Uma é sobre ouvir português no centro. As pessoas falam, ah, só ouve português no centro, quando você tá andando, não sei o que lá. E eu ouvi muitas línguas diferentes. Eu até comentava com a Má o tanto de línguas exóticas. Alemão, muito, muito, muito francês, eu ouvi dessa vez. E outra observação que eu queria fazer é do Danone. Que, ai, meu Deus.
O quê?
Conta pra gente.
O Danone é uma das melhores partes da Irlanda também, nas minhas visitas.
É uma atração à parte.
Eu chegava e falava assim, meu Deus, preciso tirar o pelo da roupa. Aí já no último dia já não pegava mais, abraçava, enchia de pelo. Veio um monte de pelo pro Brasil.
Levou lembranças.
Pelo de lembrança. Mas o Danone, assim, eu sou suspeito pra falar, mas ele é muito bonzinho.
Ele é lindo.
E qual foi a grande resolução da vida do Danone, será?
É verdade, né?
A resolução do Danone?
Acho que o Danone ficou feliz de você ter vindo pra cá também, porque ele teve uma companhia durante o dia inteiro, assim, que ele adorava.
Exatamente.
Highlight dele de 2018.
Eu acho que esse foi um highlight pra ele.
E já e que também vocês me perguntaram de mim?
E na praia várias vezes.
E faltou o Edu, é.
Edu, e você, Edu? Qual foi seu grande acontecimento, seu highlight?
Verdade.
Seu destaque de 2018?
Meu destaque, ele foi bem recente, na verdade, porque ele foi bem no final do ano, porque acho que ele foi uma... Eu fiz um vídeo só disso, mas foi uma consequência de várias frustrações e se sentindo meio que um... Por vários motivos, né? Bom, frustrações, me sentindo que era um limitador do próprio negócio, me sentindo sem progredir muito, e eu resolvi pedir as contas da Dropbox. Então, assim, não é pelo fato de ter sido sair do emprego qualquer, porque pra quem acompanhava sabe que, meu, é emprego dos sonhos, assim. Os caras te alimentam muito bem, com chefes Michelin te dando comida todos os dias de graça, comidas que hoje você pagaria 40 euros num restaurante.
Hashtag saudades, comida Dropbox.
Você tem comida disponível o tempo inteiro, você tem academia de graça, você tem sala de videogame, você tem sala de música, você tem sala de sinuca, tudo, tudo de graça. E você pode ficar acessando, você tem um monte de benefício, celular, não sei o quê. Só que aí você chega num ponto que depois de vários anos fazendo isso, que você percebe que isso é um pão e circo, né? Você tem coisas além do pão e circo. Então, se você não tá feliz com todo o resto, se você sente que não se sente fulfilled, que é a palavra que eu nem sei como
preenchido.
Traduzir. Preenchido. Você sabe, vai ter um momento que você passa a ter um burnout. Você
realizado.
Você não tá realizado, não tá infeliz. Então, foi pra mim foi incrível, assim, um momento de alívio pra mim. Foi o dia que eu pedi as contas, assim, efetivamente mandei um e-mail pedindo as contas, foi um alívio inacreditável. Eu tirei, assim, 10 toneladas das minhas costas. E foi incrível esse final de ano, porque a Má tava viajando, tava no Brasil, né? Então ficou eu e o Danone. E a gente ficava ainda pra passeios mega longos, né? Quem acompanhou a gente no Instagram viu que a gente ficava fazendo passeios de 2-3 horas em parque, andando, fazendo um monte de coisa que eu não faria, não tinha tempo de fazer. E isso pra mim foi sensacional, sabe? Foi esse alívio, assim, de hoje é domingo, e daí, sabe? E amanhã eu vou sair com o Danone de novo, mas quer dizer que também eu vou ficar vagabundo fazer nada. Pelo contrário, na verdade, eu controlo mais meu tempo, tenho mais liberdade com isso, a gente vai continuar fazendo um monte de coisa, e foi tudo muito planejado, né? Não foi assim, ah, vou sair e vou ficar vagabundeando aí, só passeando com o Danone, né? A gente fazendo rolezinho. A gente tem muitos planos pra 2019, então, assim, foi um alívio pra mim, foi uma coisa muito legal isso.
E aproveitando, quem quiser acompanhar alguns desses passeios, também tem alguns que estão no destaque lá do Instagram, então vale a pena ver, porque é muito lindo ver o Danone girando na areia.
É verdade.
Milanesinha
de caçolo.
Exatamente. Bom, como a gente tá nessa primeiro piloto, a gente pondo no ar isso tudo, a gente queria fazer uma...
Bate pronto
é uma forma de você entender e conhecer um pouquinho mais dos convidados. No caso, os convidados são os próprios hosts aqui, eu, a Má e o Nini. E a gente tem 3 perguntas que a gente separou, e a gente vai tentar, cada programa, trazer 3 perguntas diferentes, que são randômicas, que não tem nada a ver com o tema, não tem nada a ver com o que tá acontecendo, que é pra vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a gente, e quem sabe vocês encontrarem similaridades. E às vezes você fala, putz, eu sou isso. Você pode também responder essas perguntas nos comentários, pode responder as perguntas nas publicações que tiverem por aí.
Sim, a gente vai adorar saber.
Vamos então pro bate pronto?
Por favor, Edu, não vejo a hora.
Bate pronto.
Vamos lá, então. Primeiro eu vou começar com o Nini, depois Má, depois eu, tá?
Tá bom.
Então vamos fazer essa ordem.
Ai, meu Deus.
Primeira pergunta, qual que é o ingrediente que você coloca em tudo, ou quase tudo?
Tem um ingrediente muito específico, na verdade, que é cebolinha.
Você põe... Calma, você põe cebolinha em tudo?
Em praticamente tudo, que eu pudesse. Se pudesse pôr no doce, eu colocaria, certeza.
Vai fazer um pavê.
A minha mãe, coincidentemente, minha mãe comentou outro dia comigo isso, que eu falei assim, ai mãe, faltou só colocar cebolinha no pavê, que tava fazendo pavê de ano novo. Porque tudo vai cebolinha, mas não tem tempero mais gostoso, gente.
Nossa, cebolinha é muito gostoso também. Mesmo.
É incrível.
É. Eu sou mais da salsinha do que da cebolinha, mas é que aqui na Irlanda a salsinha é muito boa.
Mas aquela cebolinha quente, eu temperei, ela tava incrível.
Fiz tava. Mas cebolinha ainda gosto mais da salsinha. É. O Nini comeu muita salsinha aqui, né, Nini? Mais que cebolinha.
É, na verdade, os dois pra mim estão bem juntos, que é o famoso cheiro verde, né? Que é a salsinha com a cebolinha.
É que aí no Brasil é os dois, é verdade.
Mas você?
Então, eu tenho três coisas que eu coloco em quase tudo, mas se eu tiver que escolher uma... É pimenta preta, pimenta do reino. Cara, eu ponho pimenta em tudo. Tipo, eu sou daquelas que vai no restaurante e sempre pede a pimenta pra pôr pimenta. Se você deixar, eu ponho pimenta até no pavê também. Porque eu adoro pimenta. Aquela que você moe na hora, sabe? Eu gosto de moer ela na hora. Eu não gosto da pimenta do reino, que já vai muito. Eu gosto de moer ela em cima de tudo, assim.
Do abacaxi de manhã?
De manhã eu como. Eu ponho no meu café da manhã, eu ponho pimenta preta moída.
Mas sabe que eu substituí muito sal com pimenta do reino?
Eu não
de
uso
manhã,
quase
eu comia
sal.
Ovo, eu comia com pimenta do reino, sem sal.
É, eu não uso sal muito. Todo mundo sabe que eu sou insonsa, todo mundo já comeu minha comida. Mas é bom, gente, porque a minha pressão fica baixinha, entendeu? Inclusive, ela anda meio baixa, mas é... Sal a menos é bom pra saúde. Então,
aí,
eu recomendo.
Sem sal, hashtag sem sal.
Mas é. Mas se eu pudesse colocar mais dois, eu diria salsinha e azeite.
Não pode.
Roubei.
Roubou.
E
bom,
você?
O meu ingrediente que eu achei que você ia falar, inclusive, é o alho.
Nossa,
eu
é verdade.
Alho em... tudo. Eu amo alho.
Eu
assim,
amo alho.
Alho é sensacional. Tem alho no chá, tem alho na comida, tem alho no pavê, tem tudo. Eu adoro alho.
Adoro alho também.
Alho no chá, é muito verdade.
Alho no chá a gente põe, inclusive, quando tá doente.
Mas o alho, a gente não é que a gente põe um dente de alho. A gente
não.
Vai fazer um franguinho, a gente põe seis dentes de alho.
É verdade.
Um alho com um pouquinho de frango dentro.
É, tanto que a Shai, que é a chefe, minha amiga Shai, sempre que ela me vê cozinhando, ela fala, menina, tipo, como assim? Eu ponho muito alho nas coisas, eu amo alho também. Mas assim, o alho eu não consigo levar comigo pra todo lugar. Já tentei no passado, não deu certo, não vou contar essa história aqui. Mas hoje eu coloco pimenta mesmo.
Muito bem, muito bem.
Mas gostei, o alho é bom.
Achei que se fosse contar uma história específica, mas vou deixar guardada pro próximo episódio.
É, essa história mesmo que
deixa
eu tava pensando.
Pro próximo episódio. Quem quiser ouvir a história...
A história do alho, quero hashtag quero ver a história do alho.
Vai ter tanta hashtag nesse episódio.
É.
Vamos lá, pergunta número 2, assento da janela ou do corredor? E aí vocês interpretem se é avião, pode ser no busão, qualquer lugar, tá? Mas eu acho
vou
que é
falar
avião,
de avião,
né?
Vou falar avião, de
avião. Avião. Janela ou corredor, Nini?
Bom, já que você comentou do ônibus, se fosse no ônibus, janela, pra dormir, porque enfim, eu durmo no ônibus, né, naquele movimentar. No avião, você tem o movimentar, que às vezes você esquece, né, que tá no ar, parece que tá no ônibus. Mas, enfim, não é a mesma coisa. Mas no avião, eu prefiro o corredor, porque eu tenho certeza que a Mar vai falar o mesmo motivo. Mas é que eu prefiro eu dar licença pras outras pessoas passarem do que eu ficar pedindo licença toda hora pra pessoa passar. Mas eu tenho uma terceira alternativa, na verdade, que é a minha favorita mesmo, que não é nem do corredor, nem da janela, que é a primeira fileira.
Mas aí, na primeira fileira, você fica no corredor ou você fica na janela?
Ah, não importa, porque dá pra passar, dá pra levantar, entendeu? Sem pedir licença pras pessoas, eu não ligo.
Então é mais por isso do que pela janela.
É, mas aí é café com leite, que nem eu falar, vou de primeira classe.
Não ligo pra janela mesmo, assim. Fica fechada a viagem inteira.
Eu adoro olhar pela janela do avião, é fato, só que eu sempre que eu tô viajando sozinha, eu vou escolher corredor.
Ah lá,
porque
sabia.
Eu levanto muito. Eu não consigo ficar parada muito tempo, eu fico entediada, ou eu quero fazer xixi porque eu fico bebendo água o voo inteiro, ou eu quero ir lá no fundo pegar água, Coca-Cola, ou sei lá o quê, ou mais vinho, né, dependendo, se eu estiver voando, indo pro Brasil na KLM, mas é... eu sempre vou escolher assento do corredor pra eu poder ter a minha liberdade de ir e vir, porque se alguém dormir no corredor e eu não puder levantar, eu vou ficar muito agoniada. E eu também preciso esticar as pernas.
Sei.
E você, Eru?
Bom, minha vida inteira eu adorava e sempre adorei janela, porque eu gosto de apoiar... A janela pra mim é como se eu tivesse um extra, um espaço extra ali, porque eu consigo apoiar minhas coisas, eu consigo apoiar a cabeça, e aí eu consigo ficar deitado igual um nenê. É uma beleza. Só que, recentemente, fiz muitas viagens que eu tava sozinho, eu achei melhor viajar no corredor, mas aí não é porque eu levanto muito, é porque eu não quero ficar... Eu não sei, eu quero ser o primeiro a sair, sabe? Pra pousar o avião, eu sou aqueles cara chato, eu quero sair logo, então eu quero me resolver logo. Eu fico puto quando fica a galera, sabe, tomando o tempo deles lá, fazendo as coisas. E eu sei que às vezes enche o saco, tem que ficar levantando e tal, que é a parte que eu não gosto. Mas eu preferi ficar na janela. Aliás, eu preferi ficar no corredor por conta disso. É. Mas quando a gente tá viajando junto, eu e a Mar, eu geralmente fico na janela. A Mar fica no meio, coitada. Fico,
é, mas eu me apoio em você, daí eu durmo. É. E também é uma pessoa só e, não sei, é ok até. Mas eu sempre prefiro o corredor. Mas você realmente, se deixar, você, do jeito que você entrou no voo, você deita e você só acorda a hora que chega. Então pra você é ok.
É, e quando eu tô viajando longo, eu fico vendo todos os filmes possíveis, então eu não me mexo, fico lá sentado.
Nossa senhora.
A Mar tem que falar, levanta, vai não sei o quê.
Vai comer, tem comida, vai fazer xixi, vai esticar.
Na classe econômica, o melhor lugar é quando você compra o corredor, por exemplo, ou a janela, e as outras duas poltronas vão vazias.
Ai, meu sonho.
É, verdade, verdade.
Ninguém falou primeira classe, meu assento favorito é a primeira classe.
Ai, por favor, me dá essa chance.
Né? Mas é um hit and miss, né, assim, você dá sorte às vezes você pegar uma pessoa tranquila do seu lado, ou às vezes um mijento que quer ficar levantando toda hora.
Sou eu.
Porque é um saco também, imagina o saco, o jeito fica acordando e tal. Ou gente que capota, que parece que morreu, você fica lá querendo cutucar, a pessoa não levanta, aí a pessoa tem aquele
fiozinho. Eu já pulei por cima de pessoas no avião
já
pra poder sair.
Enquanto eu tiver a energia, eu vou pular por cima das pessoas. Mas, que um outro problema que tem, aliás, é que o recado é pro pessoal das companhias aéreas, hein? Habilitar um Bluetooth aí nesses negócios, hein? Porque a galera fica com o calbinho, aquele fiozinho, e toda hora você embosca naquele fiozinho.
É verdade.
Na hora de passar.
É.
E aquilo
é um já quebrei cabo de fone assim, inclusive.
Pois é, isso aí é triste.
Né?
Bom,
última
vocês
pergunta.
Dizem pra gente aí que você se sente na janela, corredor, por quê?
Exato, quero saber.
E vamos pra nossa última pergunta, que é a pergunta que vai também levantar um pouquinho de discussão, que é o seguinte: qual que foi a sua música de 2018? E aí tem o seguinte, antes de vocês responderem a sua música de 2018 original, que vocês, no seu coração, está dizendo qual é a música de 2018 pra vocês, eu quero que vocês entrem lá no Spotify Wrapped.com, que é o Spotify amarrado, embrulhado.com, e vocês, vai na última página ali, vai na página 10, vocês conectem com o Spotify, quem não fez isso ainda, e vão lá na sua última página, página 10, e eu quero que vocês digam pra mim o que, que o Spotify falou pra vocês, que foi a sua, o seu artista mais ouvido e a sua música mais ouvida. E aí você, aí depois você fala qual que é do seu coração de verdade, pra gente ver se o Spotify tá batendo com o que sua percepção, né, o seu coração tá dizendo.
Não é melhor fazer o contrário? Primeiro eu falo o meu, depois eu vejo
não.
Do Spotify? Não?
Acho que o Spotify começa.
Tá bom, Nini, vai lá.
Total de minutos que você teve no seu Spotify tocados em 2018, seu artista principal e sua música principal.
Eu ouvi um total, de acordo com, no Spotify, né, que eu ouço música fora do Spotify também, mas no Spotify eu ouvi 15.156 horas.
Justo, então você tem tempo aí.
É minutos, né?
Minutos, é. 15.156 minutos.
Não, será que é horas?
Não, é minutos.
Não, é minutos, é minutos.
Não, é minutos. Imagina 15 mil horas.
Não dá.
São anos e anos. Então, o meu gênero que eu mais ouvi foi pop. O artista que eu mais ouvi foi Laura Pausini. E a música que eu mais ouvi chama Building, que não é da Laura Pausini.
É de quem?
É do Jerry Martin, que é a faixa 1 da trilha do Sin City, o jogo. Tá na minha playlist de Work Concentration.
E você acha que tá correto, assim, você concorda com o que o Spotify falou?
Super concordo, que em quantidade foi o que eu mais ouvi. A Laura Pausini eu ouvi muito porque eu tava na concentração pro show, ia rolar, então eu fiquei ouvindo CD exaustivamente pra decorar as músicas. A música lá do Building, sempre quando eu abro minha playlist de concentração no Spotify, essa é a faixa 1, então ela sempre é que mais toca e depois as outras vão em shuffle, então faz sentido também. Mas a música aqui, se eu tivesse que escolher uma música assim pra 2018, não seria nenhuma dessas.
Qual seria?
Seria Lady Gaga, trilha sonora de A Star Is Born, Shallow.
E você acha que te marcou por alguma coisa especial? Foi porque foi o momento? Ou é porque realmente você gostou da música muito e começou a ouvir muito?
Não, eu gostei muito da música. Eu gosto da Lady Gaga, né? Sou fã.
Ela é muito boa.
Ela é maravilhosa.
E eu achei que foi... Nossa, foi ótima a música. Já tô esperando a performance no Oscar em 2019.
Sim! E essa não deu tempo de ficar no seu Músicas Mais Ouvidas, porque saiu muito no final do ano.
Saiu muito no fim do ano, aí eu não ouvi tanto música. E eu, no segundo semestre, eu ouvi muito música em vinil também.
Entendi.
Muito bom.
Enquanto estava no Brasil, né? Quando foi pra Irlanda, aí é uma mistura de tudo.
É, tem as que a gente te forçava.
Ah, Má, conta pra gente, quanto tempo de Spotify você ouviu? Minutos? Qual o seu artista do topo que tá no Spotify e música no topo? E aí, o que foi o seu, do seu coração?
Primeiro que meu número de minutos é bem mais baixo que o de vocês, porque vocês ouvem música realmente o tempo inteiro no trabalho. E eu, às vezes, não consigo, porque eu não consigo me concentrar, às vezes, se eu estiver ouvindo música, ou porque o meu time conversa muito comigo. No caso de vocês, vocês não conversam com o time de vocês, assim, pessoalmente, só por Slack. Mas eu ouvi 9.176 minutos de música, tá bem, né, singelo, mas foram minutos significativos. Sim. E meu top artista foi Rolling Stones, e também aconteceu a mesma coisa que o Nini, eu ia no show e eu comecei a ouvir enlouquecidamente. Eu já tava muito viciada numa música, e aí, quando eu comprei o ingresso pro show, eu comecei a ouvir enlouquecidamente pra poder também saber todas as músicas e tal, e ainda assim fui muito surpreendida, foi maravilhoso. E a minha música mais ouvida foi Complaint de la Butte, do Rufus Wainwright. E ela é muito linda mesmo, eu fiquei absolutamente viciada nessa música. Também teve uma época do ano que eu ouvi muito música em francês, fiquei meio que estudando um pouquinho de francês, e eu ouvi demais essa música, ela é muito, muito, muito linda. Mas a música que me define em 2018, a música que eu colocaria no meu top, é dos Rolling Stones, sim, e é a segunda mais ouvida da minha playlist, que é She's a Rainbow. Um arco-íris, é o significado do nome. E eu ouvi muito essa música porque ela me deixa feliz e ela me deixa empolgada. E eu tava muito na brisa do arco-íris por causa das cores dos chakras e porque eu tava achando que She's a Rainbow era uma coisa muito linda e colorida e eu queria ser um arco-íris. Então eu ouvi muito essa música e em dezembro fiz uma tatuagem de arco-íris nas cores dos chakras. Então realmente tudo se encaixa nesse meu ano musical.
Muito bem.
E você, Eru?
Bom, vamos lá. Segundo o Spotify, eu ouvi 36.911 minutos.
Que absurdo. Você ouvia música dormindo, fazendo cocô.
Não, é porque eu ouvi o dia inteiro mesmo. Lá eu sou muito antissocial, eu tava no trabalho. E meu artista top tá Pearl Jam, faz todo sentido.
Faz todo
e
sentido.
Também pelo mesmo motivo, por causa do show, fiquei ouvindo mais do que o normal.
Uhum.
Minha música, vocês não vão adivinhar, mas a minha top music aqui é Papagaio do Futuro.
Canta aí pra gente o trechinho, Edu.
Ah, não.
Não, por favor.
Toca aí.
Estou montado no futuro indicativo, já não corro mais perigo, nada tenho a declarar. Termo de vidro, costura da parafuso, papagaio do futuro, do para-real luar. Eu fumituço, é fumaça de gasolina, olha que eu fumituço.
Por quê? Papagaio do Futuro é uma música que eu tava realmente ouvindo. Foi a música que mais me... Eu gosto de ouvir uma música brasileira, bem brasileira mesmo, que me lembra, assim, sabe? Dá um pouco de saudade das coisas do Brasil e tal, e dá vontade de ouvir uma música brasileira que anima, assim. E eu gosto de ouvir Alceu Valença, uhum. Eu gosto de ouvir Zé Ramalho, essas coisas. E aí tem o grupo todo dos rapazes, né? Dos Ramalho, Elba Ramalho e o Alceu Valença. E eles têm essa música que é a versão ao vivo gravada, que é sensacional. Ela é muito feliz e não fala nada com nada, e se você traduzir é pior ainda. Então, eu fiquei ouvindo essa música direto mesmo, e foi realmente, acho que é a música que eu mais ouvi. Mas eu ainda discordo muito do Spotify por vários motivos. Se vocês verem a minha lista total, vocês vão ver que não tem nada a ver a segunda música, eu nem sei de quem que é. Então, esse top valeu a pena, é isso mesmo. Mas...
A minha tá super certinha. Tá certinho ali. A outra música é Hold On, do Alabama Shakes, que eu ouvi muito. Tá perfeitamente accurate.
A minha não tá.
E Bowie, né, que tá na minha lista também, que eu ouço muito.
A minha não tá porque já tem Geraldo Azevedo acima de Dream Theater. Eu nem ouvi Geraldo Azevedo em 2018.
Não é a música do Papagaio, não é dele, maluco. Né?
Você não ouviu o CD do Grande Encontro?
Mas não é do Geraldo Azevedo.
Não, aparece os nomes dos artistas.
Mas não, senão estaria lá ao seu, sei lá. Bom, e na verdade, dentro do meu coração, a minha música que mais porque marcou do que porque... Bom, eu gostei muito dela. Foi uma redescoberta da música. Ela me empolgou muito, mas foi muito legal o momento que eu comecei a ouvir, que é Who Are You, do The Who.
Ah, é verdade, você ouviu muito.
Eu ouvi muito essa música, mas foi engraçado porque foi assim, eu tava lá em Portland, lá na Califórnia, meu Deus do céu.
Carteirada.
Eu tava em Portland num evento, só que nesse dia eu tava... Foi o primeiro dia, e eu tava esperando o busão, e aí tinha um cara malucaço lá, que é americano, é tudo maluco. Um cara ouvindo essa música altaço no ponto de ônibus, no radinho dele, e ele tava com uma gaita, ele começava a tocar uns barulhos de gaita e cantar junto. Aí ele começava... Who are you?
E
cantar altaço. E aí, assim, tava muito contagiante, não tava chato, tava bom, assim, tava. E aí eu comecei a ficar contagiado e me deu uma energia muito legal, assim, fiquei muito feliz e tal. E aí eu queria começar a ouvir, eu comecei a ouvir e amar, meu, viu? Tipo, todo dia eu ponho essa música porque era toda muito hora. Legal, assim, sabe? Dava uma vibe muito legal.
É animada mesmo.
E aí foi isso, aí ficou a minha música que me marcou em 2018. Porque sempre tem uma música nada a ver que me marca nos anos e essa foi que me marcou.
Querido, ano querido do 2018.
Bom, é o seguinte, então, já que a gente tá falando de música, vamos acabar com música e aí o nosso editor vai ter que escolher qual das três vai ser a música pra acabar.
Ah, esse me escolhe, editor! É.
Não, escolhe a minha, aí ninguém volta mais. Não, mentira, as pessoas vão ficar super
complicadas. Acaba mó triste assim, né?
Vão ficar super.
Acho que ele vai escolher The Who.
Bom, vai depender do clima que vocês querem acabar, um clima mais melódico.
Não, feliz,
um
feliz.
Feliz, vai ser isso. É, ou vai acabar com o Apagar do Futuro, vocês não sabem.
Não dá pra saber.
Bom, é o seguinte, a gente espera que vocês tenham gostado.
Sim!
Como todo primeiro episódio de toda primeira série de tudo, chama piloto esse episódio.
Sim. Então, por favor, não deixem de enviar pra gente os comentários de vocês, feedback. A gente quer saber o que vocês acharam. Se vocês têm sugestões de melhoria pros próximos, se tem alguma coisa que vocês não querem que a gente deixe de fazer porque vocês adoraram, manda pra gente no idublincast@idublin.com.br. Manda nos comentários, onde vocês quiserem, mas manda o feedback que a gente tá doido pra saber se vocês gostaram ou não, se a gente deve continuar ou não. Enfim, compartilhem com a gente.
Não, eu queria só agradecer, então, pelo retorno do idublincast, porque agora... Eu fazendo parte também aqui um pouquinho. Eu adoro podcast.
Muito bom.
Enfim, PS. Vão no IWXP, gente. A gente se vê lá. Quem quiser ver quem eu sou.
Ah, é verdade. Sim. E o seguinte, a gente tá com umas novidades. É porque quando a gente tá fazendo vídeo, a gente consegue ler os e-mails, as mensagens das pessoas, os comentários, né? E a gente vai lançar aqui, muito em breve, áudio que você vai poder mandar pra gente pelo WhatsApp. Então a gente vai deixar um número de telefone aqui de WhatsApp, vocês vão poder mandar mensagem de áudio, a gente vai tocar o áudio aqui pra vocês terem interações e quem sabe a gente pode até convidar um de vocês pra participar também do nosso podcast. Sim. Então, se você tiver algum tema que você quer ouvir, você quer alguma notícia que você quer que seja discutida, debatida, ou você quer participar e você tem algum tema que você quer trazer, uma coisa que você faz muito bem, você, sei lá, tem uma história muito, muito cativante, manda pra gente também e a gente vai em breve, quem sabe nos próximos episódios, ter um número de WhatsApp pra vocês mandarem um áudio e a gente poder ter sua participação de áudio aqui.
Sim, então acompanhem, não percam, porque vai ter novidades fresquinhas e lindas pra vocês agora nesse 2019. Sigam o nosso podcast, a gente vai adorar fazer companhia pra vocês no caminho do trabalho, durante a luta na academia, né? Durante o banho até, por que não? Então, não deixem de acompanhar os episódios destes podcasts queridos.
Isso aí, galera. Valeu e até a próxima.
Beijinho, lindezas.
Tchau.
Tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.